Está começando. Podcast.
Fala, prodígios, tudo certo? Aqui quem fala é o Roger.
Fala, prodígios, aqui quem tá falando é o Marcão.
Estamos aí para mais um podcast, nosso podcast número 8.
É isso aí.
E como a gente sempre fala nos outros que o podcast se trata de uma conversa animada entre dois entusiastas aqui.
Conversa de bar, né?
Conversa de bar. Hoje talvez seja a primeira vez que nós somos especialistas nosso. Porque o assunto é nosso.
Exatamente.
Né? Hoje nós vamos falar sobre a criação do Gatuno.
É isso aí. Aí, Fantástico Gatuno, nosso primeiro personagem.
É, lançado na Comic Con, na CCXP 18, né, do ano passado.
Foi legal, né?
Foi muito bacana. A gente vai até falar um pouco sobre a CCXP, falando aqui sobre esse podcast do Gatuno, porque ela faz parte da história dele, né?
É, foi o lançamento
foi
lá,
foi o lançamento,
né,
dele, é. Mas a gente vai falar, ó, desde a criação, desde como veio essa ideia, da onde surgiu o nome, tudo.
É.
Né? Então, a gente vai destrinchar todo o nosso personagem aqui. E a ideia é que sempre que a gente lance um personagem, uma coisa, a gente consiga fazer isso, né? Passar um pouco do que a gente quis, a mensagem e tal.
Claro, porque é uma construção, né, Roger? A gente começou bem de baixo. Depois a gente vai postar mais umas ilustras de como foi o primeiro Gatuno até chegar aqui. Mas é um processo que você vai montando, né? Um quebra-cabeça, né?
É um quebra-cabeça. E esse aí começou com uma pecinha bem pequena.
Bem pequena, de verdade.
Então, ó, já como a gente já sempre faz, a gente separa alguns tópicos aqui pra gente começar falando. Então a gente já começa com a ideia inicial, né? De onde veio.
Exatamente.
Né? Como é que a gente começou a conversar sobre esse personagem.
Você lembra disso, né?
Lembro. Porque a ideia, na realidade, é assim, o nome nem veio, né? Logo de cara.
Não.
Que veio foi num aquele famoso acaso, né? A gente já tava começando com esse projeto da Prod de construir alguns super-heróis e a gente tava basicamente num brainstorm ali, recrutando, pesquisando de tudo, tudo que pudesse ter uma referência, a gente ia atrás pra criar um personagem, né? E aí apareceu uma referência pra ele.
Sim.
Né? E um desses blogs. Cara, quando você vai pesquisar super-heróis, você começa a pesquisar tudo quanto é bizarrice por aí, pra ter ideia.
É que o interessante é o seguinte, né? Até o Stan Lee falou isso numa entrevista. Você vai criar um super-herói, você precisa de um super-poder.
Isso aí.
E a gente queria super-poderes novos, pra não ficar muito lá na Marvel e DC. Aí foi que o Roger começou a pesquisar, eu também, nos blogs da vida da internet aí.
Isso aí.
Tipos de superpoderes, né?
Super-humanos
e tal.
Tinha até uma série, acho que no Discovery, que falava super-humanos e tal.
Do Stan Lee, né?
Do Stan Lee, E eu não sei se era no Discovery ou National Geographic.
É, eu não lembro.
Lá, no History Channel, um desses canais assim. E se eu não me engano, foi uma matéria em uma dessas revistas que a gente acabou. Revista digital, né? Que foi online.
Sim.
Que a gente acabou vendo. E apareceu lá o Menino Gato.
O Menino Gato.
O Menino Gato, se eu não me engano, o Menino Gato do Tibete, não era?
Era um...
alguma coisa assim.
Asiático, né?
Um asiático. E era um menininho que, basicamente, conseguia ver no escuro.
É.
Ele tinha a pupila, assim, a parte da íris e tal, igual a de um gato, né? Era bem amarelada, assim.
Meio brilhoso, né?
Meio brilhoso. Na realidade, no claro, ela era um azul bem claro, né?
Uhum.
Quando tava a luz ambiente, assim, era azul... um azul bem claro. E aí quando apagavam-se as luzes, ele brilhava igual o gato, né? Que dá aquele reflexo ali. E aí a gente viu na matéria que o menino, você passa por um teste, né? Pra ver se você realmente tem um superpoder, né? Por assim dizer, pra revista lá. E colocaram o menino dentro de um quarto totalmente escuro, sem luz nenhuma. E no quarto colocaram algumas contas simples de matemática. E ele tinha que saber quais eram essas contas e tal, pra ver se tava enxergando alguma coisa mesmo, né?
É, eu não lembrava disso.
É, e aí ele foi e acertou todas lá, cara. Não eram contas também com radiação, fatoração,
sim,
né? Era só ali pra ver se ele tá vendo os números. E aí o menininho acertou todas as contas e os caras falaram, ele tá enxergando mesmo, né? E aí, obviamente, já veio também, o que a gente até conversou em podcast passado, o arquétipo desse personagem, né?
É.
Então, se ele tem a visão noturna e tal, a gente fala, é um gato.
Exatamente.
Então, nós vamos criar um menino gato.
É. Só que na primeira versão, a gente tava muito pé no chão com a Prod,
é,
né?
Verdade.
A gente tinha criado, vamos revelar assim, de base, assim, mas era o primeiro personagem ia ser um índio.
Aí.
E aí a gente tava, o Rogério tava estruturando a história do índio e como é que seria isso, e a gente falou, bom, vamos implementar mais personagens, foi aí que veio essa história do menino gato pra emblemar mais.
Isso aí.
E aí que a gente começou, a gente não tinha fórmula nenhuma, né?
Nada,
não tinha estudo
nada.
Nenhum de como que funciona os personagens.
Na cara e na coragem.
É, ia ser simplesmente um garoto paulista com um pano pra cobrir o rosto.
Fazia um parkour.
Fazia um parkourzinho e o olho conseguia enxergar no escuro. Basicamente ia ser isso.
Tinha esse dom. Até porque, como o Marcão falou, era algo que tinha uma proposta de ser bem assim, underground.
Bem underground.
Bem pé no chão. Então ele não precisava de grandes poderes, porque ele não ia enfrentar grandes vilões, né? O negócio dele ia ser resolver um crimezinho de cada vez ali, que ele pudesse. E deixar... Ia ser a levada de todo o universo, como o Marcão falou. Esse primeiro índio que a gente tinha era algo também totalmente pé no chão.
Totalmente pé no chão.
Que assim, a gente não tá falando que é ruim, né? A gente
não,
vai até explicar a mudança e tal. Mas a gente mudou a proposta porque a gente viu que queria atingir outras mensagens, né?
Sim.
Pé no chão. E outros públicos. A gente fala disso daqui a pouco. Mas então, a gente teve essa ideia aí, o menino gato, e faltava um nome, a gente também não tinha o nome, e a partir disso você começa a desenvolver, pesquisar o arquétipo.
Sim.
Ver, pô, como a gente sempre falou, né, na construção de personagem, você desenvolveu o arquétipo, no nosso caso era o gato, né?
Sim.
Que o menino que chegava no escuro. A gente começou a pesquisar o animal, ver o que o animal tem, quais são as características para poder passar isso pro nosso personagem, né? E então a gente tinha essa ideia, e aí precisava desenvolver o visual. Né?
Sim.
E aí já foi uma parte que, claro, eu auxiliei, mas não dependia de mim, era com o Marcão essa parte aí.
É, então, porque o primeiro teste que eu fiz, até então a gente não tinha uma estrutura de fórmula pra desenvolver mais o personagem. Então, eu simplesmente fiz um cara pulando como se fosse um parkour ali, as escadarias do prédio ali, com um pano que é mais ou menos igual a roupa homemade dele hoje, só que não é uma máscara de rock, era um pano mesmo que tinha um furinho pro nariz, pra ele respirar.
Só isso.
E ele ia ter um óculos de natação no olho, que ele podia enxergar no escuro. E tênis normal, calça jeans e nada, não tinha logo, absolutamente nada.
Ia ser basicão.
Não, ia ser basicão. Agora, um ponto interessante é a criação do próprio nome do herói, né?
Foi.
Porque a gente pensou, bom, não dá pra ser homem gato,
sim,
porque remete muito a, tipo, galã de Rede Globo, essas coisas.
É, isso aí.
Elogio que as mulheres dão pro homem. Não, eu acho que sexualiza, não
fora
tem a
ver. Que isso aí com homem hífen gato é coisa, vai, anos 60 também.
É.
Não tinha um espaço muito grande.
Não,
agora.
Não tinha. E menino gato também não remete uma coisa boa. Foi aí que a gente realmente pegou a variação do gato, que é o gatuno.
Isso aí. É, até porque a gente criando, a gente já sabia mais ou menos, conforme a gente foi criando o background dele, bolando, né? O brainstorm total ali. A gente pegou e falou, ó, os super-heróis em geral, assim, nós como produtores aqui da Prod, somos a favor de super-heróis, deixar isso bem claro. Mas todo super-herói é um fora da lei por base, né?
Com certeza.
Todo super-herói tá agindo, fazendo justiça com as próprias mãos, né? Então a gente falou, vamos pegar o gato, né, que é o arquétipo dele, e trazer essa mensagem do tipo, o herói que em base ele é considerado um fora da lei.
Sim.
E nisso a gente teve o nome aí do Gatuno.
Do Gatuno, né? Só que pra não deixar como um ar de vilão, porque o Gatuno também é um vilão da Marvel.
Da Marvel,
do Homem-Aranha.
O Prowler, né?
É, o Prowler. Que é o que apareceu no Aranha-Verso lá,
isso
o roxo
aí.
Lá. É. Que é o tio do Miles.
Isso aí.
E... Mas pra não deixar com esse ar de... Como é que eu posso dizer? De um ar de vilão mesmo, né? A palavra gatuno é o cara
bandido,
que bandido.
Assim, né?
Foi aí que a gente colocou o adjetivo antes,
isso,
né?
Aí.
Que é o fantástico. Pra dar aquela fantasia, né? Por assim dizer.
Sim.
E trazer mais pro universo dos heróis. Então.
O fantástico em si, ele é meio que um elogio, né? Ele é fantástico.
Sim.
Ele é um cara... Né? Então, assim, o fantástico, ele serve pra amenizar o que nem o Marcão falou, o significado de gatuno, de bandido.
Sim.
e trazer essa leveza, né? Então, você vê Gattuso numa palavra um tanto negativa, mas você vê que tá vindo um elogio antes, é o fantástico Gattuso. Então você fala, pô, tem uma, né, uma contradição bacana ali.
Sim.
E aí trouxe essa leveza que a gente imaginou pro nome.
E Gattuso é um nome fácil de pronunciar, né?
Também tem
o
essa.
O pessoal pronuncia rápido, né?
É, e é legal assim, aí a gente tinha o nome, tinha todo o arquétipo dele e tal, sabia os poderes em base. Claro que como hoje já, vocês já sabem que a gente, ele tem muito mais poderes do que apenas ver no escuro, né?
Sim.
Se desenvolveu bem mais durante o tempo. Mas aí a gente tinha que resolver, que nem o Marcão falou, ele tinha esse visual aí mais roots, né? Mais raiz aí, que era o pano, uma roupa normal e tal. E a gente viu que, pô, fantástico o Gattuso. A gente foi começando a dar mais poderes, ó. Vamos tentar dar uma agilidade felina, vamos tentar. Aí estudando o animal, pô, o animal tem mais ossos do que o ser humano, ele é mais, né, fragmentado, por assim dizer. Então, por isso que o gato passa naqueles espacinhos e tal.
Sim.
Então a gente foi colocando isso no personagem e a gente viu que de underground ele já tava saindo fora, né?
É.
Ele já tava começando a ficar fantástico.
E é interessante falar, porque essa primeira versão, voltando nela, se eu não me engano, ele nasceria assim.
É isso aí.
Você lembra?
Verdade.
Ele, no roteiro, o primeiro roteiro, o Tomás, ele nasceria com o olho assim, como se fosse um mutante, né?
Isso aí.
Ele nasceria. Só que aí o que eu entendi? Eu comecei a ver muito o filme do... A trilogia do Homem-Aranha do Sanheim, pra tentar ver se tinha algum pulo do gato ali.
Até porque a gente, isso a gente fala até na própria HQ, muito da mensagem de leveza do Spider a gente quer passar pro
Gattuso, exatamente.
Pro jovem e tal.
Mas eu descobri uma coisa, até compartilhar com a galera aí que tá criando e tal. Quando você faz um herói que tá com um arquétipo, uma simbologia de algum animal, seja o Homem-Morcego, o Homem-Aranha e tal, ele tem que se relacionar com essa simbologia. Não basta você só fazer, ah, o cara nasceu assim, ou então ele, não sei, ele do nada começou a ter esses poderes. Ele tem que ter uma relação com um arquétipo muito forte para que o público aceite mais.
Aí.
Então, como, por exemplo, tem toda aquela história da Oscorp, da aranha que picou Peter Parker, ou da simbologia do Bruce com o medo do morcego, a gente tinha que trazer mais essa simbologia do gato pro Tomás. E foi aí que a gente começou a estruturar mais o roteiro e também com isso ver que ele precisaria ter mais poderes de gato, né?
Isso aí. Quando a estrutura de roteiro, que nem o Marco tá falando, é quando você mostra, né, da onde vem a sua referência, fica mais forte a relação do leitor ali, né, com a história. Então, ia ser diferente se o Bruce Wayne decide escolher um morcego pra assustar.
Do nada,
ele,
né?
Pô, ele nasceu com medo do morcego, sabe?
É.
Mas não, ele teve uma experiência traumática.
Exatamente.
E a mesma coisa assim, a gente foi tentando trazer esse negócio, por exemplo, no Bruce foi uma experiência traumática. Com Homem-Aranha, ela foi de fato o vetor responsável por transmitir os poderes pra ele, né?
Sim.
E a gente começou a pensar nesse lado, então, né? Pô, vamos fazer com que o gato dê os poderes pra ele de algum jeito.
Exatamente.
Claro que aí você começa a bolar. Para nós, na nossa cabeça, não ficaria muito bacana o gato morder ele,
virar
um menino gato, né? Mas a gente começou a bolar outras alternativas para que viesse do gato ainda essa do arquétipo básico mesmo, que
Sim.
o gato estivesse presente ali na história, passando os genes.
Exatamente, ali. Mas aí falando do visual, quando a gente foi estruturando e vi que ele tinha que ter uma relação mais próxima com o arquétipo, eu também tinha que colocar a simbologia do animal no traje dele.
Isso aí.
Porque não poderia... Não que não poderia, mas a gente, como a gente já queria estabelecer um universo de heróis como inspiração as duas empresas norte-americanas, a Marvel e a DC, a gente sabia que a gente tinha que... É uma palavra difícil, mas é antropomorfizar o animal no ser humano. Então você tem que pegar as características do animal que você está fazendo e colocar no traje. Como, por exemplo, o Batman colocou com as asas, a capa e tal, as orelhinhas do morcego também, mais ou menos ali. Agora, por exemplo, o nariz eles criaram.
Sim.
O morcego não tem aquilo. Só que casou com a orelha que é pontiaguda.
Sim.
Entendeu? Aí você pega o aranha. Aquele olhar, o olho dele, não remete muito ao olho da aranha, mas mais o olho da mosca.
Sim.
Só que o que tá lá de arquétipo? A teia que tá todo envelopando, traje, né? O traje. Então você tem que colocar a simbologia do animal no traje. E foi aí que a gente pensou, bom, eu vou ter que beber da fonte do Pantera Negra como o focinho e as orelhas, porque não dá pra fazer um gato, um menino gato, um gatuno, sem ter orelha de gato.
E é bacana porque tem até muita gente que gosta do Homemade, que ele é um pouco diferente, mas o Homemade, ele tem muito do gato ali, cara.
Ele ainda tem
focinho, mesmo
ele
o Homemade.
Focinho, então, exatamente.
Assim, os olhos grandinhos ali, que é do óculos de natação e tal. Então, essa ideia do... Como é que fala? De você transmitir, né?
O animal.
O animal. Ele vem desde a Homemade, né?
Desde a Homemade, porque
planejado.
Eu tive que mudar um pouco. Eu peguei um monte de referência de Homemade do Homem-Aranha Homecoming, né? O primeiro.
Ah, sim, é.
Aí eu peguei um monte de referência lá, de Homemade que ia ter, que é aquela Homemade dele, que você pode ver que é muito vinculada com o que o Peter faz, né? O olho dele é lente de câmera.
Sim, sim.
E aí que eu percebi e falei, bom, o Thomas, por ser cego, ele nasceu cego, e a família que tem é milionária, tem posses e tal, pra estimular o garoto, eles sempre iriam comprar utensílios de esporte para o garoto se sentir comum às outras crianças.
Sim, sim.
Foi aí que eu comecei a colocar, tipo, a máscara de hockey, por mais que não tenha no Brasil, eu comecei a colocar porque era o que transmitia muito o focinho do gato, né, que eu coloquei.
Entra a liberdade poética.
A máscara de... Os óculos de natação para dar aquele olhar meio bugoso do gato, um olhar maior, grandão. O logo no peito, porque a gente pensou, bom, o herói precisa de um logo, por mais que, por exemplo, sei lá, agora a Studio não faça isso, porque é muito mais underground deles, e não tá errado, tá super certo, é que cada um vai pra uma linha,
é o contexto deles,
mas o nosso, a gente quer realmente colocar a simbologia total no herói.
Sim.
Então foi aí que a gente pensou, bom, vai precisar de um logo que remeta ao gato, e aí foi que eu pensei no rosto. Mas por que que eu peguei, bebi muito da fonte do Pantera? Quando você faz a antropomorfização, não foi só o focinho, que eu dei uma cartunizada naquele focinho,
sim, sim.
E a orelha. Precisava de duas coisas. Precisava de um olho muito foda, que seria um olhar meio badass, né, que chama.
É.
Um olho um pouquinho mais agressivo, mas que não perdesse a jovialidade.
Sim,
né?
Fosse ainda divertido.
E todo herói precisa de uma arma. Todo herói precisa de uma arma. Qual que é a arma de um felino? Não tem outra que não seja a garra, né? Por isso que a gente, sim, bebeu da fonte do Pantera Negra, porque não tem outro... Não tinha outra alternativa.
Não ia poder fazer ele morder os inimigos.
Morder, não tem como.
Não dá.
Mas em relação ao armamento dele, a arma principal dele é sim a garra, só que a gente não vai parar por aí, né?
Sim.
Tem muito armamento mais pro gato. Até a sola dele, que eu coloquei a botinha lá.
Que é um exemplo de antropomorfização.
Exatamente.
Antropomorfização.
Que eu peguei a pegada do gato e botei no solado dele, que ele dá o chute com propulsão lá, né? Mas o último aspecto, que foi o principal, né, que eu acho que é o que dá aquele chamatriz no gatuno em si, é o olhar. E aí que eu comecei a fazer os olhos comuns, assim, berés do Pantera, olhar do Demolidor, mas não vinculava com o que a gente queria passar, e faltava jovialidade, né? Uma coisa mais cool, uma coisa mais emocional.
Sim.
E aí, de todos os olhos que eu peguei como referência, não tinha nenhum tão bom quanto o do Spider, né? Não tinha.
Encaixava melhor ali.
Encaixava melhor, porque aí você dá pra brincar com um olho, uma lente mais aberta, outra mais fechada.
Vai mostrando as expressões.
Então, pra resumir, eu peguei referenciais do Pantera e do Homem-Aranha e bati no liquidificador ali.
Fez um mix.
E fiz um mix. Foi aí que viu. E aí a cor também, que a gente precisava de uma cor que transmitisse mais ainda.
Sim.
Essa jovialidade, a vivacidade do personagem. foi aí que precisava de uma cor quente, né? Foi aí que veio o amarelo, porque ele remete muito ao otimismo, né?
Que a gente até falou no último podcast das cores quentes e tal, né? A gente falou que as cores quentes fez transmitem coisas diferentes.
Transmite emoção diferente, sim.
Então, e é legal a gente pegar, você falou num ponto que eu acho interessante. Que você falou das fontes que a gente bebeu, que você até bebeu para fazer o visual dele e tal, que é o Pantera e tal. E a gente põe no livro isso aí porque a gente não nega, né? A gente tá falando aqui.
Não, a gente não nega.
Houve essa referência, mas é um ponto que até quando a gente falou sobre arquétipo e tal, não tem muito como você fugir, a não ser que você faça algo que propositalmente tem um intuito de quebrar o arquétipo na cabeça das pessoas.
Sim.
Então assim, você vai fazer um herói gato. É meio que, sabe, é o arquétipo, é uma ideia primordial na nossa cabeça, que ele vai ter orelhinha,
sim,
que ele tem uma representação de um focinho, né, o olho seja mais... E isso é algo que o próprio Pantera, por arquétipo dele, porque é o mesmo, é felino,
uhum,
mas o animal, espécie, é diferente, o
exatamente,
gato e o pantera. Então você pode olhar, sim, mesmo que tenham suas semelhanças, proporcionalmente, o olhar da pantera e o olhar do gato.
É.
Então assim, será que se o pantera tivesse o olho de gato, que nem o gatuno tem, ele teria aquele visual badass? Jamais.
Exatamente.
Não teria.
Não teria.
Né? Então assim, o olho dele já é outro. É. Então assim, você pega esses pontos... Que, como o Marcão falou, foram um mix, porque depende da mensagem que você quer passar, depende de tudo o visual do seu herói.
Cara, se você pegar bem mesmo, o olho do Aranha, que eu peguei como referência, é muito olhar de gato.
É, é. O Aranha muito... tem alguns elementos de gato, algumas
poucas. É, ele tem. Mas aquele olhar, cara, e até se você pegar a mulherada, ela faz com a maquiagem aqueles olho de gato, ela puxa uma ponta.
É.
E é muito como que faz a ponta do olho do Spider.
Egípcia,
exatamente. Isso, né? É muito olho de gato aquilo.
É verdade.
Então caiu como uma luva. A referência a gente nunca vai negar. A gente pegou mesmo a referência do Pantera e do Aranha. Mas o que a gente poderia mudar era colocar mais elementos de gato. E aí que vieram os poderes, né, Roger?
Sim, sim. E é legal porque você falar dos poderes. Quem já leu, quem já acompanha a nossa página e tal, sabe que o Gatuno, no nosso site tem lá a lista dos poderes dele e tal. E o cara foi de um poder, que é um poder, vamos dizer assim...
De enxergar no escuro.
Enxergar no escuro, que a gente já viu que existe, né?
Sim.
Por incrível que pareça, ele existe. E em tese... Claro, eu não tô falando de superpoder, mas cientificamente já isso aí é um fato. Que a nossa visão, ela é adaptável, né? Então, assim, você pega um cara que viveu 20 anos no escuro, ele,
sim,
vai ter a visão adaptada, claro.
Exatamente.
Quer dizer que ele vai desenvolver infravermelho, mas ele vai ter a visão adaptada para o escuro. Nossa pupila vai dilatar de um certo jeito para, né, receber mais luz.
Sim.
Então, assim, ele foi de um poder que nem é tão super... Pra hoje ser o Fantástico. Então, assim, a gente começou desde essa época. O que a gente vai jogar nesse cara pra ele se tornar fantástico, igual o nome tá falando?
Sim.
Então, assim, se ele é fantástico, ele já não é mais underground, por sentido.
Exatamente.
Ele já vai ter que, sabe, subir um pouco de nível de poder aí. Então, a gente já pensou, essa parte da visão, além dele ter essa visão noturna, vamos dar uma visão felina no sentido de alcance. Então ele tem uma visão que alcança aí metros, quilômetros, que dão esse mais um dom pra ele.
É,
então já é algo a mais.
E a exploração também dos super sentidos, porque o gato realmente,
sim,
ele tem um olfato muito longínquo,
muito aguçado.
Mas a questão mesmo foi que a gente colocou a questão do gato, da estrutura óssea, né?
Sim.
Quando ele fez a cirurgia, a estrutura óssea dele modificou.
É.
Ele é muito mais... Como é que
flexível,
eu posso dizer? Flexível, né? E é uma característica que a gente quer dar.
É.
Porque você pega, por exemplo, a mobilidade do Batman, é planar entre os edifícios.
Sim.
O Aranha é surfar e balançar entre os prédios. O Gatuno, ele pode tanto como correr como um felino... De quatro em cima, pulando de carro em carro, como ir por baixo dos carros. deslizando por baixo dos carros, se agarrando embaixo do ônibus, na carroceria do ônibus e pulando.
E olha até que dentro, hein?
Dentro também.
Dentro pode aparecer ali, né?
Passar por dentro da janelinha.
É. Né?
Ele é muito flexível e ele é muito ágil, né?
Sim. É. A gente quis colocar novamente, se ele vai ser fantástico, a gente teve que crescer muitas coisas nele. Então,
sim,
além dos arquétipos felinos, por exemplo, o gatuno, ele tem uma força um pouco sobre-humana, né?
Exatamente.
Então, assim, isso não vem do gato. Realmente, não vem do gato. O gato não é um animal que tem como característica uma força elevada. Mas a gente quis colocar assim, para ele aguentar os impactos que ele vai ter de pulo,
sim,
né? Vamos pensar agora como mais realista possível em um cenário fantástico. Mas,
sim,
pô, o cara vai dar um pulo de uma quadra ali, de um prédio para outro, a junta do cara tem que aguentar isso.
Exatamente.
Aí.
Exatamente.
Né? Então a musculatura dele também sofreu essas alterações. E logo, se a musculatura sofre alteração para aguentar impacto, ela consegue ter uma maior potência, né? Então,
exatamente,
por isso que ele ganhou. Mas, claro, a super força, ela existe no gatuno, mas ela não é algo dele levantar um carro e jogar num vilão e tal. Ele, longe disso.
É.
A realidade, esperem que ele desvide muitos carros, na verdade, ao invés de jogá-los, né?
É.
Porque o foco dele é muito mais agilidade.
Com certeza.
Do que a super força.
Uma referência boa para quem quiser ver mais ou menos como seria num live action a mobilidade do gatuno como andando um gato, um filme que eu vi tempos atrás, acho que um mês atrás, o Glass lá, o vidro.
Sim, sim.
Lá pro final, eu recomendo muito vocês verem esse filme, lá pro finalzinho o James McAvoy, ele dá uma de felino ali, ele começa a andar meio como se fosse o gatuno mesmo, e dá pra você ver ali uma referência ali, muito bacana.
Já é uma, antes de ter, vamos dizer, nosso live action real, você já tem uma prévia ali.
Uma prévia ali.
É. Mas é bacana, porque, então assim, você vai vendo que muitas coisas vão surgir automaticamente do arquétipo, vão surgir automaticamente na criação, e outras você vai colocar para ajustar, né?
Ajustar. E um ponto interessante também é que, assim, eu já vi muita gente falando, o Homem-Aranha teve a estrutura dele mudada, genética, pela aranha, só que ele só ganhou as características boas da aranha,
sim,
não recebeu nada ruim. E no gatuno a gente trouxe isso porque o Thomas, ele precisaria perder uma coisa, sim, ou outra para ele se superar. E foi aí que a gente colocou a visão dele é negativa.
Isso
o que
aí
eu quero dizer como negativa? É como se vocês pegassem aquele filtro de câmera antigo, eu não sei se tem muita gente jovem, vai lembrar.
O celular deve ter, de
o celular deve ter. Mas é o filtro negativo. É mais ou menos um exemplo bom. O senhor negativo do PlayStation 4 do jogo do Homem-Aranha.
Isso aí.
É aquela colorização lá que fica o rosto dele. Ele não tem cor. E aquilo é a visão do Thomas. Ele não vê cor.
É, e fora que, além de não ver a cor, ele, como ele enxerga muito bem no escuro, ele tem a sensibilidade
em
ambientes de alta claridade. Então, por isso que ele tá sempre como civil, usando um óculos que,
sim, exatamente,
é feito para barrar essa luz.
É.
E a própria lente do traje dele tem essa característica.
Tem essa característica. Mas é um ponto bom que você postou aí, que ele, como civil, como Tomás, ele não pode ficar sem óculos no claro, porque o sol afeta ele. E isso pode ser uma informação importante para vilão, né?
Isso aí. Primeiro que perceber já sabe como,
exatamente,
tirar essa visão dele.
Agora, no escuro, aí ele consegue enxergar normal.
Claro.
E a pupila do olho dele é como se fosse de um gato mesmo.
É.
No HQ, pra quem não adquiriu, vai perceber isso.
É. E é legal, se você for ver, ele tem essa parte desses pontos negativos. Mas a gente também, quando vai passar pro roteiro dele, a gente também não pode tirar o que é do herói, né?
Exatamente.
Então, por exemplo, como o Michael falou, o Peter, ele ganha todos os bônus ali da aranha e praticamente zero ônus.
Sim.
Ali. Fica só com a parte boa. Então ele tem que ter essa fraqueza em roteiro. Então, por exemplo, ele não pode estar com a mulher que ele ama.
Sim.
Então, assim, o fato dele ter todos esses bônus, né? O corpo diferente, super força, né? Agilidade, as teias e tal. Como já todo mundo cansou de ouvir, passam para ele uma responsabilidade que ele tem que assumir, não pode ter a mulher que ele ama. Então, vamos supor, o Batman. O Batman é um que ele vai ter que viver em nome do Batman. Sim. Ele é um bilionário ali e ele tem, novamente, uma responsabilidade para a cidade dele e ele não tem como viver a vida. Tem que fingir ser um playboy. Claro, quem não gostaria de fingir ser um bilionário aí, pegando tudo quanto é modelo, né? Vamos dizer que também não é um trabalho tão difícil assim do Sr. Bruce Wayne, né?
É como se fosse um bode expiatório, né?
Isso aí, isso aí. E a gente quis passar isso pro Gatuno também. Então a gente começou a desenvolver o roteiro dele e, por exemplo, ele perdeu essa parte de, por exemplo, ele ganhou a visão, mas não consegue ver as cores, certo? Isso é algo que ele nunca vai conseguir na vida. Claro, para quem não enxergava, já é um grande salto, pelo menos,
sim,
ter a visão.
Acho que vale até um ressalvo para quem ainda não conhece e tem interesse um pouco mais de saber o personagem. A gente dá uma leve estruturada numa sinopse, né?
Isso
só
para
a pessoa ver. Então, basicamente, funciona assim, para você que não pegou a ideia ainda. Um jovem paulista chamado Thomas Till. Ele tem 16 anos, é isso, Roger?
16 anos.
Então, beleza. Ele nasceu deficiente visual. O cara é cego. Só que a família dele é milionária. Tem da alta sociedade brasileira aqui. E o avô dele usou todos os recursos financeiros e intelectuais, porque ele é um construtor, tal, um inventor, para curar a deficiência do neto. Só que ele nunca teve resultado positivo, né?
É.
E aí o que acontece? O ponto de virada na vida do Thomas é quando um doutor canadense chamado Dr. Pierce, ele vem pro Brasil porque ele achou um gato lá em Zurique, né, no Canadá.
Zurique lá na Suíça.
Suíça.
Que ele trouxe da Suíça pro Canadá.
Isso.
No livro tem até o diário dele lá.
Ele
Exatamente. Todo o caminho até chegar no Brasil.
Né? Exatamente. E aí ele trouxe esse gato aí e ele começou a estudar e ele viu que se ele mesclasse os genes do felino com os genes humanos, ele poderia curar a cegueira.
Isso aí.
E talvez desenvolver até outras coisas no futuro, né? Curar outras deficiências. E só que não foi aprovado, né, o projeto dele no país dele, porque as leis lá são muito mais firmes, né? E aí, pra onde que ele vem? E foi até uma crítica social que a gente fez.
Sim, né? Sim. A terra mãe aqui, né?
Ele vem pro Brasil, a comando de um amigo dele que tá lá no documento dele.
Isso
a gente dá uma explanada.
Que tem coisa pra vir também, hein?
Com certeza.
Tem coisa pra
aquele
gente
cara lá tem coisa pra vir. E aí ele vem e o Tomás vai ter que decidir se ele vai aceitar ser a cobaia desse experimento.
É isso aí.
Então ele vai ter que enfrentar os medos dele, porque pode dar certo ou errado, né?
A grande questão que a gente passa, né, até nesse primeiro ato aí do livro, é você ter um sonho. Mas como sempre é na vida, um sonho nunca é de graça.
Sim.
Você tem que superar certas coisas para alcançar o que você almeja e tal. E aí o Thomas, ele entra nesse dilema aí, né?
Exatamente.
Alcançar a visão, podendo perder, sabe, muita coisa.
Muita coisa. E aí é bom porque entra um ponto muito importante para a criação de uma história de origem de herói, ou qualquer história que você está fazendo de herói, que são criar os coadjuvantes, né?
Isso aí.
Não vai ter só o seu personagem protagonista guiando toda a história e não vai ter mais ninguém. Isso não existe.
É, você não consegue fazer um quadrinho com o seu personagem principal aparecendo em todos os quadros.
Não, não dá.
Só se for um book.
um book dele, né?
Beleza.
Mas foi aí que a gente começou a ver o que o Brasil precisava, né? E aí que veio, por exemplo, um apresentador jornalístico de bem sensacionalista, de TV.
Só que aí inverteu também, né?
Inverteu.
A estrutura dele ali, ao invés de ser um Jonah Jameson de e contra, né?
E contra, ele é a favor do Gatuno. Só que aí a gente dá aquele elemento cômico, né? Porque o cara, ele tem o...
Tudo caricato.
Tudo caricato. Eu não sei se vai lhe dar um spoiler do que ele é, né? Porque pode ter gente que não comprou
melhor
a
HQ. Melhor segurar. Mas
ele tem uma característica diferente.
É, e você pode esperar dele muito do que a gente vê nesses jornais de catástrofe, de tragédia.
Da Atena, né?
O finado Marcelo Rezende. Tem, hoje tem um monte aí, né? Toda emissora deve ter um, tirando a Globo, deve ter tudo.
Exatamente. E pra quem é de São Paulo, ele mora no edifício Martinelli, ali no centro.
Isso aí.
Que é um edifício muito emblemático, né? Tem muita. Tem história de terror lá, tem história de fantasma.
Só o edifício já é um folclore em si.
Folclore em si, né?
E é legal porque o próprio o edifício, ele tem um. É uma arquitetura diferente ali por cima.
É diferente.
Ele é mais clássico, ele é meio. sei lá, não sei explicar, é que é o primeiro, né, de São Paulo.
Primeiro de São Paulo.
Primeiro edifício de São Paulo. Então você vê que ele já tinha uma arquitetura que é inspirada nas, nas referências europeias e tal que a gente tem, né?
Com certeza.
E como o Marcão falou, criando os coadjuvantes já é algo que você começa, né, a trabalhar com mais gente. A gente até fez lá na criação de universo e tudo. Sim. E todo coadjuvante você tem que ter o mesmo cuidado que você teve para criar o protagonista.
Com certeza.
A gente falou isso pra caramba no podcast.
Porque você tem que pôr personalidades distintas,
isso,
né?
Aí,
não
é.
Dá pra ser tudo igual.
Complementares também.
Complementares.
Porque elas têm que ser diferentes, mas não adianta, sabe, fazer um universo onde todo mundo tem seu próprio drama, mas é todo mundo a favor do Gatuno.
Sim.
Ou é todo mundo contra. Então, assim,
exatamente.
Tem que haver, como a gente falou, não vai ser o herói, não vai estar em todos os quadros. Então, nos quadros que ele não tiver, ainda tem que chamar a atenção do leitor, né? Então...
E é interessante porque é essa briga da vida do Gatuno com a vida do Thomas, porque a vida do Thomas tem que influenciar vice-versa, né? E ele tem que interagir também com esses coadjuvantes, tanto como o Gatuno salvando eles, ou sei lá, se envolvendo com uma mini trama de algum,
sim.
Ou como o Thomas, ele também tem que se envolver, né?
Claro,
de alguma forma ou de outra.
Pra quem leu o livro, sabe que no final, dá um ganchinho de como ficou a nova vida, né?
Sim.
Do Thomas, que as coisas mudam, né?
Sim, com certeza.
Então, pode esperar aí que tem muita coisa ainda pra
até porque um ponto legal pra falar é assim, o Thomas sempre estudou numa escola do comum.
Sim.
Normal, ele tinha posses, a escola se adaptou pra ele, né?
Foi.
É interessante porque antes ele usava bengala e tal, o cara era cego. E quando ele muda com a cirurgia, imagina pra galera da escola ver um carinha, amigo, tal, colega, que usava bengala, tinha toda a pista dele, né, em alto relevo pra ele se guiar.
Faixinha
no chão.
Braille.
E você ter que mudar, fazer uma transição. Agora eu vou pro colégio só com óculos e eu consigo enxergar as pessoas, só que em negativo.
Isso aí.
É um surto pras pessoas, né?
E é legal também, você fala disso, é mais um ponto que a gente achou bacana de trazer, porque assim, as escolas elas têm que se adaptar por lei, né? Assim, uma escola não pode barrar um aluno porque ele é cego. Né? A escola ela tem que se virar e fazer a estrutura.
Sim.
E como o Thomas é quem vê a sinopse do livro, vai ver que, o Marcão até leu agora no começo, ele é um cara que tem uma vida, né, uma condição financeira muito boa. Então ele estava numa escola que tinha condições de se adaptar ao aluno.
Exatamente.
E a gente sabe que essa não é a grande realidade aqui no país, né?
Sim.
Então assim, a gente até deu essa mudada ali para mostrar um outro lado da moeda ali, né? E se o cara tá numa escola tranquila assim, mesmo assim tem os seus demônios, tem que vencer o bullying.
Exatamente.
Tem que vencer. Então a gente sempre tem que ter um drama a mais ali, mesmo que você facilite algum ponto a vida do seu personagem, né?
Uma coisa importante para falar, porque eu já vi uma pessoa, pô, mas bullying remete muito ao espalho, da mesma forma. Mas, cara, no Brasil, cara,
não
ter bullying é muito difícil, né? Ainda mais aqui.
Não, parece que não, assim, mas muitas vezes o preconceito da galera, assim, ele é velado. O que a gente quis mostrar ali é um preconceito que é explícito.
Sim.
Certo? Porque, claro, o que é explícito choca mais.
É.
Né? Só que pensa, né? Como até quando o Thomas volta da cirurgia, tá chegando, existe um rebuliço ali na escola, as pessoas começam a olhar pra ele, tipo, ó, né, tá enxergando,
sim,
porque... Então, quer dizer, são pessoas que nem, sabe, davam atenção pro cara antes.
Exatamente.
E agora, então assim, o personagem que faz o bullying explícito, ele talvez fique marcado porque foi explícito. Mas a gente mostra também que velado ali de forma silenciosa havia um preconceito, porque o Thomas, o amigo dele ali, se baseia em ser o Jonas, né?
Sim.
É o cara que meio que abriu, deu abertura ali pra eles desenvolverem uma amizade.
Se desenvolver, né? E é interessante porque você pega, por exemplo, o avô dele, é muito importante pra construção do traje, né?
Isso aí.
A gente precisava também dessa figura meio mentor, e é legal porque, imaginem só, tem um mini laboratório dentro do apartamento do Martinelli, que é o do avô. E nunca vi se tem um outro laboratório dentro de um apartamento, né? Porque o Dr. Stark é numa puta de uma mansão. O do Batman é numa puta caverna.
Tem um que é do da galera do Quarteto Fantástico, mas também ali eles não fazem. Assim, quem acompanha vê que o prédio em si todo mundo sabe que é ali que fica o laboratório e tal. Mas assim, ele não é escondido.
Sim.
No nosso caso, a gente conseguiu colocar ali uma salinha. Entra e sai no laboratório ali. Porque quem já viu o Martinelli, provavelmente quem é de São Paulo, quem visitou São Paulo e deu uma olhada lá, ele é um prédio bem largo, né?
Bem largo.
Ele é um prédio bem extenso. Então, você, assim, infelizmente, pra você entrar lá, tem que ter um horário, né? Marcar e tal. Mas dá pra ver que os apartamentos, quem não for assombrado por um fantasma lá, dá pra ver que os apartamentos, eles são bem devem ter uma...
Mas são grandes. Grande. E é um padrão mais elevado também.
Mais elevado, né? E aí, o que o Marcão falou? É, a gente pensou então, pô, vai ter que ter um traje, então já saiu daquela primeira visão de era o pano no rosto, calça jeans e blusa. Pra ter um traje, ter outros poderes, ele tem coadjuvante, você começa a desenvolver o personagem. Só que a gente pensava ainda, a história tem que ter um vilão.
Exatamente.
É, não dá pra fazer uma história de herói onde ele combate, sei lá, crimes mundanos ali,
não,
né?
Não dá.
Daria se fosse uma história underground, né?
Sim.
Se a gente tivesse mantido aquele gato.
É, sim. Aí aquele, talvez
o
até
menino
daria.
Menino gato.
É, o menino.
Na primeira origem, talvez sim. Mas agora que ele era o Fantástico, ele precisava de um vilão com emblemático,
sim,
né? Um vilão que desse algum perigo ali.
É, e aí que entra uma questão importante também, né? Porque São Paulo, a gente decidiu botar uma gangue, que é os Los Ratos.
Isso aí.
Eles querem fazer um furto específico aí, pra quem adquirir HQ vai ver. Só que a gente não podia de cara colocar um super vilão, mais ou menos do patamar do Gatuno, que tem superpoder, porque a gente precisaria contar a história de origem de dois personagens importantes, né?
É,
o antagonista e o herói, no mesmo número de páginas. E como era o primeiro, a gente tinha que produzir e tal, daria um número que não conseguiria acabar antes da CCXP. Foi que a gente não estruturou praticamente muito os vilões e colocou uma gangue lá.
Isso aí.
Pra levar o herói a sair de condição de Tomás pra ir pra condição de Gatuno.
E se for ver, é uma coisa que a gente gosta de frisar bastante, que, pô, por exemplo, a gente já falou do avô do Thomas, que era um construtor, um engenheiro e tal. A gente fala do Cavos, que é o cara da Arena, o Jornal Arena, né? Que ele é o nosso caricato ali. Tem o Jonas, que é amigo. Todos esses coadjuvantes, às vezes, pode passar a impressão de, tipo, pô, mas faltou explorar um pouco mais. E o que a gente sempre frisa é, cara, vai vir ainda, sabe, infinitos números de Gatuno, edições de Gatuno, e todos eles vão ter mais tempo trabalhado e tal. O que a gente quer é que vocês comecem a conhecer esses personagens junto, assim, conforme a gente for lançando.
Exatamente.
Vai descobrindo passo a passo, pô, eu não sabia dessa característica e tal. Então, assim, pode ficar tranquilo que não tem ponta solta, assim, a gente vai amarrar conforme forem lançando todos os volumes. E vai ser assim com o próprio Gatuno. Tem coisa do Gatuno que a gente vai explorar ainda.
Com certeza.
Tem poder do Gatuno que não deu tempo de colocar.
Exatamente,
ali,
utensílio.
Tem muita coisa. Então, assim, foi o primeiro volume, né?
Com certeza.
Primeiro volume, e como o Marcão falou, tinha que apresentar a origem de um herói que ninguém conhece.
Uhum.
Se a gente fosse apresentar ainda a origem de um vilão que ninguém conhece,
não daria espaço.
Em 74 páginas não ia rolar. Talvez rolaria, mas com uma apresentação bem porca.
Aí é pra fazer coisa assim,
bem raro.
Não rola.
E então a gente colocou um vilão que, quando você coloca uma gangue, e a gente sabe que, infelizmente, a criminalidade tá aí, né?
Sim.
Então a gente meio que pegou assim, vamos usar uma gangue e dar um arquétipo que rivalize com o arquétipo do nosso personagem, né? Então foi mais ou menos essa nossa fórmula aí pra criar os Los Ratos.
Los Ratos.
Então eles têm a tatuagem, o dentinho, né?
Isso.
Os dois dentinhos de ouro simulando ali, os roedores do rato ali. E então a gente criou eles pra dar essa introdução. Basicamente, quem lê, quem vê a estrutura, vê que os ratos estão ali pra dar a introdução do Gatuno, né?
Exatamente.
Ver como que ele é, como ele se... sabe? E claro, como todo roteiro, os ratos têm uma função. Eles não estão ali só pra isso. Eles têm uma função primordial na construção do herói, né? Claro, não vamos revelar também, porque senão...
Spoiler.
Mas sem os ratos na história ali, talvez não houvesse herói, cara.
Herói Gatuno.
Então tem sentido a presença deles, mesmo eles não estando à altura do nosso herói ainda em questão de combate.
É, patamar de poder eles não estão mesmo, não.
Então,
mas como também a primeira luta de um adolescente vincula muito a ele estar no nível dos caras e crescendo conforme vai lutando contra o crime e tal.
É, a gente vê direto a presença de um herói é o que às vezes instiga a criação de um vilão.
De um vilão.
Então, conforme o Gatuno for se descobrindo e evoluindo, vão aparecer, como eu posso dizer, inimigos aí à altura, né?
Sim.
A gente só não podia jogar um vilão consolidado na história de origem, né?
É, com certeza.
Vocês podem ver que mesmo um vilão consolidado nos quadrinhos, que é o Duende Verde, no filme que conta a história do Aranha, do Sam, ele conta também a origem do Duende Verde.
É bem casadinho. É, o bem roteiro casadinho, é bom, né? Do primeiro.
Então um vai crescendo ao mesmo tempo com o outro.
Exatamente.
Então, assim, claro, se a gente tivesse páginas e tempo antes da Comic Con pra isso, daria pra gente colocar a origem de um com o outro casando.
É.
Mas não era o caso, então a gente precisava contar logo a do herói.
É.
E aí, conforme os vilões forem aparecendo, tem páginas aí pra explorar eles.
Né? É, e vão vir muitos vilões ainda.
Tem uma porrada. O Gatuno é um dos que tem uma das gamas mais, assim, como é que eu posso dizer, que me deixa animado pra começar a escrever, cara. Porque ele é um personagem que tem cada vilão, cara.
E a gente procurou fazer mais também na levada do personagem que o personagem pede de vilão, né? Porque os vilões do Gárgula são totalmente diferentes dos do Gatuno, os do Gatuno são mais animalescos.
Eles estão em contato com o herói, assim, né? Com a essência do herói. Então, claro, não que o vilão tenha a mesma personalidade, mas na personalidade da HQ ele tem que estar coeso ali. Então, assim,
sim,
se o Fantástico Gatuno é um personagem animado, leve, que até quando a gente até foi pra CCXP, a gente viu que a recepção dele com o público juvenil, né, infantil, assim, foi muito boa, a gente viu que ele tem realmente essa temática divertida.
Exatamente.
Então, a gente não vai jogar vilões com grandes questões, sabe, dramáticas ou com grandes problemas sociais. Não é essa o contexto que o Gatuno está inserido. Então, a gente coloca vilões animalescos que tragam o melhor do Gatuno, né? Que eles explorem. Pô, o Gatuno é um cara divertido, que eles explorem a diversão do Gatuno, que o Gatuno consiga... É claro, torcemos para que ele vença esses vilões aí.
Com certeza. Mas aí, um ponto que você tocou em relação ao público, como é que você sentiu o público lá?
Cara, eu vou te... Pra ser bem sincero, assim, a opinião de quem criou, né? O Gatuno, ele tem esse lado divertido que faz com que o público infanto-juvenil aceite ele.
Uhum.
E na minha cabeça, ele é para todos os públicos, né? Um quadrinho que todas as idades podem se divertir lendo. Mas foi ainda assim impressionante para mim o quanto o público infanto-juvenil ali, ele se aproximou do personagem e tal. E você vê que os olhares mais empolgados, a maior frequência de pessoas na nossa mesa eram na faixa etária dos 10 ali, 12,
né? É verdade, né? Muita criança veio.
Muita.
Teve um menino que veio e comprou só a arte original, ele não quis levar o livro. Ele apontou pro pai dele e falou: é isso aí que eu quero.
É.
E era o desenho do Gatuno. Então o visual mesmo que remete muito, né?
Então você vê que é algo que agradou.
É, agradou.
O olhar ali. E mesmo sem saber da história, ele quis levar uma imagem do personagem ali. E isso foi bacana, porque de fato isso mostra pra gente que você cria o personagem, você tem toda a ideia e tal, mas a recepção pode ser totalmente diferente ou um pouco diferente do que você esperava.
Com certeza.
Claro, não tô falando que foi assim, só teve esse público. Teve muito cara que, até gente do meio que parou ali pra falar com a gente, que criaram outros personagens e tal.
Que o visual, ele ficou bem chamativo mesmo.
Ficou chamativo, como a gente falou, é uma junção ali do que a gente falou de criação de personagem.
Sim.
É o uso da cor quente, né? Tem toda a mensagem do visual que a gente quis passar, que passa isso, né? Mas realmente foi uma recepção da molecada aí e dos dois gêneros, assim, né?
Sim.
Tanto menino, menina, a gente via que não importa, até a gente tá numa época onde ainda bem que começaram a fazer mais filmes de heroínas, né? De
mulheres
e tal.
Mas aí a Capitã Marvel, né? Fazendo quase um bicho.
estourando no cinema. Aí. Então você vê que mesmo assim o Gatuno tinha, teve muita menina que levou também e tal.
Exatamente.
Então é legal você ter essa recepção, ver que não tem barreira, né, no seu produto.
É, não tem mesmo. E com certeza com os próximos volumes a gente vai estruturar cada vez melhor,
claro,
o universo dele particular, os vilões, tudo.
Sim. E não pensem que a Prod também não tem personagem feminino pra ser lançado.
Com certeza. E olha só.
Tem que aguarde. Aguarde.
De verdade.
A gente vai. É só o começo. A gente tá divulgando.
É que a gente não pode falar, porque aí, como não tá registrado, você fica com aquele arrego na mão.
Os que já estão registrados, a gente guarda ainda na mão.
A gente guarda um pouquinho, imagina os que não estão ainda.
Mas antes de tudo, ainda tem um bichão pra vir aí,
que é
o Gargo. Tem muita coisa, tem muita caminhada aí. Então, basicamente, passando para vocês a experiência do Gatunés, a gente vem, você às vezes tem uma ideia, cria um primeiro insight aí do que você quer e, cara, não tenha, sabe, não é nem preguiça a palavra, mas assim, vai para cima, cara, começa a ver visual, roteiro, background e um vai complementando o outro, porque, como a gente falou, o nosso saiu de um menino que chegava no escuro para hoje ser o que é, né, com vários poderes,
sabe,
foram crescendo.
E é legal que você falou, porque assim, pra quem cria, não se prende muito à primeira ideia. Esteja aberto a melhorar os pontos que você tem pra melhorar. No começo você não vai ver muito, mas nunca a primeira ideia é a melhor que você vai ter.
É.
Você sempre vai estruturar uma vez, cada vez melhor. Por exemplo, o roteiro do Gatuno, conforme eu fui fazendo, ele foi modificando.
Foi.
A gente tinha que pôr uma cena assim, assado, pra ficar melhor, pra movimentar mais a trama.
Sim.
E você tem que estar aberto a essas mudanças, entendeu?
É isso mesmo. E tinha época que a gente, pô, tava já com... A gente chegou a criar uma primeira versão do Gatuno de 100 páginas.
Por aí. Que até ia ter um vilão já,
contava a história e tal, mas a gente falou,
vilão.
Meu, pra desenhar isso aqui, colorir tudo, não
Nossa.
Vai dar o tempo. E a Comic Con chegando, né? Então a gente adaptou e passou isso aí pra versão que vocês conhecem hoje. Claro, a gente passou pra uma versão, que foi passando pra outra,
Sim.
até virar essa versão
Exatamente.
Que vocês conhecem hoje. Tinha vezes que, pô, escrevia 10 páginas aí, conversava, e dessas 10 sobravam duas, que ficaram legais.
É bem isso mesmo.
E aí você tem que mudar e tal. Então assim, claro, quando envolve um sonho seu, envolve um projeto que você tá feliz fazendo, fica fácil essa mudança, né? E é o que a gente acredita, que todo mundo, né, que todo mundo que produz seja extremamente feliz no que tá fazendo.
Exatamente.
Mas que vai mudar, vai, cara. O que a gente passou hoje aqui é a prova viva de que a primeira versão é só a primeira versão, não é a final. Basicamente foi isso aí do Gatuno. Tem mais alguma coisa aí?
Basicamente é isso, cara.
É, então vocês veem que foi um processo demorado, trabalhoso, mas que a gente sempre volta a tocar nessa tecla. Quando você vê o produto lançado ali,
cara,
a sensação
é demais, mano.
Parece que foi pouco tudo que você passou aí. Tanto que já estamos lançando mais um daqui a pouco aí.
É, exatamente.
Então, ó, valeu. A gente sempre deixa também no final a mensagem. Quem quiser mandar sugestões, mandar opinião, né? Dizer alguma coisa sobre algum podcast que a gente deixou passar, quer mandar uma dúvida, fica à vontade. Pode ser lá pelas redes sociais, pode ser pelo Instagram, que é o @prod_comics. Pode ser pelo Facebook, lá na Prod Studios, que é o nome da página. Nosso site é o www.prodstudios.com.br. Fica à vontade para mandar qualquer coisa que você quiser pra gente falar aqui. Claro, a gente vai citar você se você quiser, dar liberdade também.
Sim.
Se quiser ser anônimo também, fique à vontade de falar pra gente. Então, ó, muito obrigado. A gente vai encerrando o nosso assunto do Gatuno por aqui. E espero que vocês tenham curtido, né?
Valeu mesmo, hein, galera?
Valeu!